Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Olá, muito bom dia para você que está ligado em mais um Bate-Bola Nacional. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2018, e o Bate-Bola está começando agora. Bate-Bola que vai ter a participação de Mário Silva, ele que não esconde o jogo, do Carlos Borges, o narrador de todos os esportes. Tem a produção de Luiz Ferreira, na mesa de áudio está o Sebastião Luiz Xavier, o nosso querido índio, e na central técnica, Rafael Espíndola. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa do horário do almoço. Muito bem, meio-dia 32, vamos começar o Bate-Bola de hoje, desta quinta-feira, diferente. Vou convocar a Astrid Nick, que vai trazer as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui pra gente.
Momento estádio.
Santa Catarina conquistou o tricampeonato da Liga Nacional de Handball Feminino no último final de semana, em disputa de final contra a equipe do São Bernardo, que foi derrotada por 25 a 23. A medalha de bronze foi disputada pelas equipes do Pinheiros e do Clube Português de Pernambuco, com a equipe paulista vencendo pelo placar de 25 a 17. O Brasil está representado no torneio oficial de vôlei na neve pela primeira vez em sua história. Luciano Márcio Gaudier, Oscar e Vinícius Freitas, atletas de destaque do vôlei de praia, que aceitaram um convite e estão disputando a etapa de Moscou na Rússia, do circuito europeu da modalidade, organizado pela Confederação Europeia de Voleibol, que termina neste sábado, dia 22 de dezembro. As regras são as mesmas do vôlei de praia, com o mesmo tamanho de quadra e altura da rede. Porém, os jogadores precisam utilizar calçados com travas e mais roupas para se manterem aquecidos. Enfrentando uma temperatura de 10 graus negativos na capital russa, a expectativa dos brasileiros inicialmente é se divertir e adquirir experiência. O evento em Moscou é o primeiro de uma série de 7 paradas, com sedes também em países como Itália, Áustria e Geórgia. Os atletas competirão por um prêmio de cerca de R$45 mil e pontos no ranking geral, que ajudarão a determinar os reis e rainhas da neve a serem coroados na última parada do circuito europeu na Áustria, em abril de 2019. O brasileiro Hugo Calderano encerrou a sua participação histórica no ITTF Grand Finals, competição que reúne os 16 melhores mesatenistas do circuito mundial entre os 4 primeiros, ficando com o inédito bronze. E Hugo foi o melhor não-asiático na competição, nos torneios individual e de duplas dos dois naipes. Na competição, que aconteceu no último final de semana em Incheon, na Coreia do Sul, Hugo Calderano derrotou o chinês Fan Zhendong, número 1 do mundo e eleito o melhor jogador da temporada. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Tá certo, obrigado Astrid Nick pelas informações. Agora meio-dia e 35. Vamos falar do mercado da bola que está começando a se aquecer nesse final de ano. E eu convoco ele que vai trazer informações do mercado da bola.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Jorge Ramos. Só te falar que o mercado da bola não tá mais quente que o clima aqui no Rio de Janeiro. Que, pelo amor de Deus, ligaram o maçarico na gente aqui, que tá brabo. Olha só, mas clima quente também tá no Flamengo. Eu tava acompanhando as redes sociais quando tava vindo aqui pra Empresa Brasil de Comunicação. Tem muito torcedor criticando a nova diretoria, encabeçada pelo presidente Rodolfo Landim, eleita, inclusive, no início desse mês de dezembro. Cadê o Flamengo? Onde é que estão os reforços e tal? Fala, assim, 4 nomes. O Gabigol, o Matias, argentino, o Miranda E tem mais um, Mário Silva, que é tanto nome, me dá uma forcinha aí.
Gerson.
O Mariano. Esses quatro nomes foram questionados diretamente para o VP, para o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e disse, desses quatro nomes que nós temos, dois deles nós temos negociação. Só não vou te dizer quais são, porque nós vai atrapalhar a negociação. Mas ele falou sobre o Gabigol, essa situação que envolve um novo empréstimo, uma negociação definitiva da Inter de Milão. O que é que tem aí com relação ao Gabigol? Ele respondeu.
Em relação ao Gabigol, existe uma situação em que o Inter ele pagou muito caro por esse jogador, é um jogador que eles ainda contam, é uma situação dificílima, mas que a gente está analisando, vamos ver como é que vai ser o final dessa situação com o Inter, para depois a gente entrar nesse processo.
Tá aí, Jorge Ramos, esse é o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo. Torcida tá criticando, mas ele coloca. Temos uma negociação, a negociação com o Gabigol é complicada por uma série de motivos, mas os quatro nomes citados, Mariano, Miranda, Gabigol e o Matias, jogador do Vélez Sarsfield, temos negociação com dois. Não vai falar qual é, porque pode atrapalhar o andamento.
Muito bem, meio dia 37. Deixa eu dar bom dia ao Mário Silva, ele que não esconde o jogo. Mário, bom dia para você. Você está...
Bom dia.
A gente está conversando aí todos esses dias, né? E o Flamengo anunciou, logo no início do mês, que teria 100 milhões para reforço. Você acha que isso aí foi um erro? Porque isso, de uma certa forma, faz com que quem pretenda vender aumente o preço para o Flamengo?
Normalmente, você, quando diz que tem dinheiro, obviamente abre uma situação de contratar... Né? Vender mais caro, certo? Há dessa situação. Agora, já entrando no que disse o nosso querido cabeça, Luiz, é o seguinte, desses quatro, então o Marcos Braz diz que dois ficam, dois não ficam. Eu li hoje de manhã que o Mariano já era carta fora do baralho, por algum motivo que eu não sei qual é. Uhum. De repente o Abel não quis ou estão pedindo muito alto. O Mariano estava dizendo isso. Então cai para... Baseado nessa notícia, vamos cair para três. Ele está dizendo que o Gabigol é complicado. Deve ser complicado porque é alto. Porque tem muita gente interessada. Tem empresário de um lado, tem empresário dele e tem um empresário lá na Itália. Todo mundo vai levar. Isso aí, levar oficialmente. Não deve estar metendo a mão, não. Então, agora, o Flamengo precisa contratar. Porque ele não vai abrir mão dos que estão lá, pelo menos foi o que eu li também e ouvi, mas precisa contratar, precisa montar um elenco para fazer frente ao que vem pela frente. O Landim, ele tem uma tarefa maior e mais difícil do que a do Bandeira. O Bandeira acertou as finanças, não deu o título, mas já saiu. Ele vai entrar num clube dito finanças acertado e tem que dar título.
Tem que dar o título.
A tarefa é maior.
Desafio mais complicado. Bom, deixa eu dar bom dia para ele também. Ele que está aqui com a gente, o narrador Carlos Borges! Borges, boa tarde já, né?
Tudo bem, meu querido Jorge. A colocação do Mário e a sua questão, a minha preocupação, era justamente esse anúncio de ter muita grana e todo mundo, por exemplo, o próprio O Braz colocou bem, porque o jogador foi caro, a compra foi cara para o Inter de Milão. Então, em função desse preço caro, fica difícil negociar. Para o Santos, ele, logicamente, quando veio, já veio por uma baixa, e agora não, ele está numa alta porque foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então, você tem esse valor. E outros detalhes também, o Braz, nesse papo, falou também, da manutenção do Diego e do Willian. O Willian continuaria no Flamengo, pelo menos só o interesse do Abel e também do próprio presidente do Flamengo.
Perfeito, aí a opinião tanto do Mário Silva quanto do Carlos Borges em relação a essa movimentação aí do mercado e especificamente aí com relação ao Flamengo. Agora, faltando 20 para uma, meio-dia e 40, daqui a pouco nós vamos ter a participação do repórter Maurício Costa, que está lá no Fluminense acompanhando a chegada do novo treinador do Fluminense, que é o Fernando Diniz. Nós vamos saber aí como é que está sendo essa apresentação. O Fluminense também ao mesmo tempo que anuncia um novo treinador, tem uma reunião hoje com o Conselho Deliberativo que pode até afastar o presidente Pedro Abad.
Né? O Mário Rocha disse, falamos de Vasco, Botafogo, Flamengo, não falamos de Fluminense. Estou preocupado, mas já começou bem. É. Hoje já mudou a história, já botou um técnico.
Pois é, a gente tem esse técnico, mas ao mesmo tempo...
pode não ter o presidente.
Ter o presidente.
E o time que precisa reforçar também. Né?
Que é, exatamente,
tá saindo,
acima
de
tudo...
O técnico não é mágico, só está saindo. Saiu o Richard, saiu o Sornosa.
O Sornosa está indo para o Corinthians.
O Ayrton,
né?
Lucas,
o Ayrton, que é o lateral esquerdo.
Os principais aí já saíram.
Só para o Corinthians foram dois, né?
O Richard e o Sornosa.
Né?
O Ayrton Lucas foi para a Europa.
Eu acho que o outro, o Ayrton foi para a Ucrânia, se não me engano.
É.
E eu acho que o outro Ayrton também não vai ficar.
Bom, já que a gente está falando do Fluminense, vamos direto então até lá, as Laranjeiras, porque o repórter Maurício Costa está acompanhando lá a chegada do Fernando Diniz.
Maurício
e traz
Costa
as informações. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Jorge Ramos. Bons tempos, né, que a gente tinha apresentação nas Laranjeiras. Agora é tudo aqui no CT do Fluminense, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E o Fernando Diniz, ele foi apresentado hoje. E o curioso é que o responsável pela apresentação foi o presidente do Fluminense, Pedro Abad. E ele chegou, apresentou, né? Ó, esse aqui é o Fernando Diniz, novo técnico do Fluminense, tal, tal, tal. Ele vai falar aí com vocês da imprensa. E foi embora. Tinha um outro compromisso, foi embora o presidente Pedro Abad, não ficou para a entrevista coletiva do Fernando Diniz, quem ficou foi o Paulo Angione. E o Pedro Abad, a gente sabe que hoje à noite tem um conselho, né? O conselho vai ter uma assembleia extraordinária que pode votar aí pelo impeachment do presidente Pedro Abad, um quórum mínimo de 150 conselheiros. Se dois terços desse quórum entender que o Pedro Abad merece sair do Fluminense, ele pode deixar, inclusive, a presidência do Fluminense. Nós vamos falar sobre o Fernando Diniz, novo técnico do Tricolor para o ano de 2019, contrato de um ano. Ele já foi jogador do Fluminense entre 2000 e 2003, fez 107 jogos, ponta esquerda, jogador também de meio de campo. E ele falou sobre esse desafio, né, que é pegar o Fluminense dentro de uma crise política, dentro de uma crise financeira, que não foi bem no final de 2018. Ele fala sobre esse novo desafio de 2019, o novo técnico do Flusão, Fernando Diniz. Vamos ouvi-lo.
Acredito que sim, é o maior desafio. O motivo, claro, é eu tenho uma história no clube e decidi de fato pelo meu coração. Desde quando surgiram as primeiras conversas, eu fiquei muito mexido para vir e a ideia foi só amadurecendo com o tempo. Foi o tempo também da parte diretiva amadurecer a ideia e eu tenho certeza que a gente fez a melhor opção, tanto da parte do clube como da minha parte. Para tudo tem uma solução. Eu venho sabendo os problemas que o Fluminense tem, das dificuldades que encontra, e o Fluminense no momento precisa de ajuda e de fato eu vim para ajudar, para colaborar. É um time que eu tenho muita identificação, tive o maior orgulho, foi uma honra para mim defender o Fluminense por 3 anos da minha vida e a gente teve uma história muito bonita junto aqui. Então, eu espero resgatar essa história que eu tive com o Fluminense e dar minha colaboração para que o Fluminense possa viver dias melhores.
Está então o Fernando Diniz falando pela primeira vez desse desafio que vai ser comandar o Tricolor no ano de 2019. E fica aquela pergunta, né, praticamente todos os torcedores, os jornalistas também, né, qual é o Fernando Diniz que chega ao Fluminense? É o Fernando Diniz que vai valorizar de novo a posse de bola da época do Aldax, ou até do Atlético Paranaense, ou ele vai mudar um pouco o estilo de jogo, já que ele está no Fluminense, né, aqui no Rio de Janeiro. A gente se lembra que na semana passada eu fui a Teresópolis e o Fernandinho estava fazendo o curso da licença A da CBF. E na ocasião eu tentei conversar com ele, ele falou, não, vamos conversar outro dia, amanhã, depois de amanhã, saindo com o telefone no ouvido. E até havia já especulação de que ele poderia estar assinando com o Fluminense. Então, qual será esse Fernando Diniz que vem ao Fluminense? É o Fernando Diniz ofensivo, é o Fernando Diniz da posse de bola? Ou será que esse curso na CBF, o tempo que ele passou desde que saiu do Atlético Paranaense, ele mudou alguma coisa na cabeça dele? Vamos ouvir qual vai ser o Fernando Diniz do Tricolor.
Depois que eu saí do Atlético, tive muito tempo para olhar muito jogo, acabei dando um pulo na Europa, teve o curso da CBF, muita troca de informação. E tem coisas que reforçam aquilo que eu penso e algumas coisas que a gente precisa, de fato, fazer alguns ajustes. E o ajuste mais importante que a gente precisa fazer é algo que você não aprende assistindo as outras pessoas treinando e tampouco na CBF, que é um ajuste na condição humana de lidar com o grupo, de tratar quando a gente tem as oscilações, como que emocionalmente a gente vai lidar com isso. Eu me defino como um treinador que a minha, talvez assim, o meu pilar central é essa preocupação com o jogador. Eu tenho como objetivo principal melhorar os jogadores. Então, se a gente consegue melhorar os jogadores na sua complexidade, não só como jogador, mas como pessoa também, eu acredito que a gente tem mais chance de dar certo, né? E outra fundamentação do meu trabalho, logicamente, assim, a parte tática, que é um jeito diferente de ver o jogo, e a intensidade nos treinamentos, que todo mundo sabe, você já deve ter ouvido que eu trabalho muito, trabalho bastante, para poder desenvolver os jogadores, para com isso a gente conseguir atender uma demanda muito importante, que é o outro par, que eu acredito que no futebol, que é o jogador e torcedor.
Tá, então o Fernando Diniz, ele que deve, né, indicar alguns jogadores ali para o Paulo Angione, para a diretoria do Fluminense, ele tem um amplo conhecimento, principalmente no interior de São Paulo. Falando sobre o Paulo Angione, algumas informações importantes de reforços. De fato, o Sornosa está envolvido, deve assinar com o Corinthians, mas ele afirmou hoje de manhã, o Paulo Angione, que o Marquinhos Gabriel está sim nessa negociação. Então o Fluminense ainda não desistiu do Marquinhos Gabriel. Há uma possibilidade dele vir para o Fluminense. Se não vier para o Fluminense, aí o Fluminense tentará outro jogador ou uma compensação financeira. Moisés está praticamente descartado, uma vez que o Marlon deve fazer a renovação do empréstimo junto ao Criciúma. E o Bruno Silva, ele falou sobre a possibilidade do Bruno Silva, afirmou que tem sim o contato com o Bruno Silva e que o Bruno Silva do Cruzeiro, em Botafogo, e que o jogador teria vontade de jogar no Fluminense.
Portanto, Maurício,
há possibilidade ainda do Marquinhos Gabriel chegar e o Bruno Silva também. Fala, Jorge.
Só para você complementar, tinha muitos torcedores aí, porque nenhum. Diferente... Nenhum, né? Não, nenhum, eu só queria saber nenhum, isso, nenhum. Que até... Tudo bem, porque essa ida, apresentar um técnico longe das Laranjeiras, me parece uma estratégia não muito inteligente. Mas, de qualquer maneira, você sentiu firmeza aí, pelo menos nas declarações, né, do treinador, né, que está chegando agora aí. É um bom treinador, Fernando Diniz. Está tudo aí, Maurício?
Tá tudão. Mais detalhes a gente vai chegar a partir das 5 da tarde no programa No Mundo da Bola, com todas as informações ainda, e principalmente já o que a gente espera, né, dessa Assembleia Extraordinária do Conselho do Fluminense, que pode votar pelo impeachment do presidente Pedro Abad.
Próximos capítulos. Obrigado, Maurício, pela participação. Bom, deixa eu falar aqui com vocês. O Mário e Borges, nós temos aí, vocês ouviram aí o Fernando Diniz, né? Você já falou do elenco. Só lembrando, Mário, que o Fernando Diniz... Ele era até um jogador, um bom jogador, eu diria, e ele teve uma participação importante no Audax, levou o Audax ao vice-campeonato paulista, depois teve a participação no Atlético Paranaense, saiu de lá, o Thiago Nunes assumiu e o Atlético Paranaense foi o campeão da Sul-Americana. E ele tem aquela coisa do toque de bola, não saía dando chutão. Como é que você classifica o Fernando Diniz?
Olha, como jogador médio. Como treinador, estava na boca do povo aí como um novo gênio da cocada. Mas, gênio ou não...
Ele passou do ponto. Eu acho que o problema é o seguinte, a ideia dele não é ruim.
Não é, mas...
Ele mesmo disse que treina muito porque é para incutir na cabeça dos jogadores o esquema dele. Agora, tem dedo do campeão sul-americano dele.
Tem.
Do Atlético, não, o Thiago apenas deu uma arrumada, mas tem um dedo.
O mesmo, a mesma coisa que o Dorival Júnior fez no Flamengo, que chegou com atraso, deu uma acertada, definiu algumas coisas que estavam indefinidas, o Thiago deve ter feito no Atlético Paranaense. Mas existe sempre uma coisa, é o seguinte, você treinar o Audax é uma coisa. Se treinar o Atlético Paranaense é outro. E treinar o Fluminense é outro ainda. E se fosse o Flamengo, o Vasco ou o Corinthians, são graus diferentes de exigência.
Uhum.
E de apurrinhação também.
Tem
então,
isso,
na,
né,
realidade,
Mário?
Vamos ver. Agora, ele tem que ter jogador. Ele não é gênio. Tem que ter jogador. Agora, aquele negócio que você colocou com o Maurício,
Maurício,
foi proposital. Acho que levar a apresentação
para lá, para tirar o foco,
do
lá.
Foco daqui.
Não, e também tem um problema hoje.
É, tem a reunião.
Da reunião, é, isso. Pode ter sido isso.
É mais perto para torcedor e azul cremar.
Entendi.
Lá é mais.
Você acha que foi estratégico?
Mais, eu acho que foi proposital e estratégico.
Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão. Você conhece, por exemplo, você já conheceu os jogadores do Atlético Paranaense, né? Os jogadores que se destacaram.
O Nicão, por exemplo, era do Atlético Paranaense, mas da forma que ele está jogando no Atlético Paranaense é completamente diferente do que ele
Pablo,
jogou
Lúcio.
O Lúcio Gonzalez também já era jogador. O Pablo não. O Pablo apareceu. Mas você tem o Thiago Heleno, a gente conhecia e tal. Todos os jogadores ali, o próprio lateral direito, o Jonathan, que foi do Fluminense também.
Alguns eu acho que, dava para conhecer.
Eu acho que ele colocou a questão de que parou, foi ver, estava vendo jogos e foi à Europa também para dar uma reciclada. Eu acho que ele fez o certo. O problema dele é que ele errou a mão. Sabe aquele negócio do bolo, quando você faz o bolo e sola? Você não pode errar a mão, tem que estar no
certinho.
Certinho.
Fofinho.
Eu gosto de bolo solado.
Oi, Maurício, fala.
Não, é só para falar que em relação ao Atlético Paranaense, o técnico Fernando Diniz, ele falou que, de fato, a forma como ele vê o jogo, vê o futebol, causa estranhamento em muita gente. E na primeira oscilação, é comum julgarem como se o trabalho dele fosse ruim ou tivesse sendo feito de uma maneira equivocada. E ele cita até o Atlético Paranaense, tem o meu dedo, esse título da Sul-Americana, ele tem um pouco do Fernando Diniz. Ele, inclusive, citou isso na entrevista coletiva.
Perfeito, tá aí esse toque aí que o Maurício traz, que é justamente confirmando tudo aquilo que a gente está falando. Bom, deixa eu aproveitar, para você que está em casa nos ouvindo, se você quiser participar aqui com a gente, tem o nosso telefone, é o 21176917. O prefixo é 21-217-6918. Você liga para a gente e deixa o seu recado. Tem também o Twitter, né? O @ABCEsporte. Tem também o facebook.com, Rádio Nacional Rio. E você curte ali a nossa página, acompanha nossas publicações e participa aqui com a gente. Deixa eu perguntar a você, Luiz. Dá um resultado para mim, né, de ontem, do Mundial Interclubes, e algumas repercussões dessa próxima final, que vai ser inédita.
É.
Né? Bate pra gente.
Olha, o Real Madrid já entrou, como diria aquele ditado, o gato escaldado tem medo de água fria por conta do River Plate. O Real Madrid venceu o Kashima Antlers do Japão por 3-1 com 3 gols de Bale, do Gareth Bale, inclusive 2 assistências do brasileiro Marcelo, que foi muito bem, descontando para a equipe japonesa, fez o atacante Shoma Doi. Uhum. A final acontece nesse próximo sábado, 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Real Madrid contra a Zebra Al Ain.
Borges e Mário, favas contadas? Real Madrid campeão mundial mais uma vez?
Eu acho que sim. Mas eu acho muito difícil. Acho que a Zebra tem que ser não só pintada de preto e branco, como de outras cores.
A Zebra tem limite.
Eu acho,
né,
que o Al Ain já chegou onde nem pensou nem que ia
pensou
chegar.
Em chegar, né?
É, e como o outro ficou escaldado, porque viu o River Plate ser mandado embora para casa, então realmente eu acho que o Real Madrid tem chance, mais uma chance para ver o Vinícius Júnior assistir uma partida do banco, ele fica no banco, ele está aprendendo.
O Ronaldo Fenômeno em 94 foi assim também.
Também.
Gostou do Bale?
O Bale é um excelente jogador. Uhum. O problema do Bale é o seguinte, ele é da posição do que jogava o Cristiano Ronaldo, e ele teve que esperar. É o que o Vinícius vai ter que fazer, porque joga na posição dele. Ele é bom jogador.
Borges, o Casemiro voltou. Nesse jogo estava afastado muito tempo. E quando o Casemiro esteve afastado, o Marcelo não foi tão bem assim. Você acha que o retorno do Casemiro faz o Marcelo ficar mais tranquilo e poder atacar mais?
A gente até falou isso no Mundo da Bola, a questão que aconteceu na Copa do Mundo, né? E lá na Rússia. Porque o Marcelo ia... E a cobertura não era tão bem feita, né? Porque o Marcelo é um jogador altamente ofensivo, como aconteceu muito com o Júnior, o capacete no Flamengo. Mas você tinha o Andrade, você tinha jogadores que faziam a cobertura quando ele avançava. Eu acho que é um jogador, uma Casemiro ajuda muito o Marcelo.
Eu não sei nem a idade do Marcelo, deve estar na
faixa. 30 anos.
30 anos. Ainda joga mais uns 2 ou 3 anos, fácil.
Fácil.
Ele joga já não.
Copa do Mundo Catar, fácil.
Pode ser. É. Ele não é mais. Se pode até jogar. Que ele pode cair pro meio. Ele hoje já é um 10.
Medicamp, igual o Júnior, né?
Ele já é um 10, um 10, ele já é um 8. Ele já não é mais um 6. É. Ele já, então o treinador que trabalha com ele sabe que tem que botar um cara para marcar, porque a volta dele é prejudicada e ele é muito útil lá na frente. Tanto que dos 3 gols, 2 ele botou o cara na cara do gol.
Foi verdade.
Então realmente. Agora, e ele já botava o Cristiano Ronaldo. Gostava
só
de jogar.
O caso do Bailey, eu tava nós estávamos comentando antes, é reserva. Foi reserva várias vezes e ninguém reclamou.
Com aquela grana que ele ganha, vai reclamar de quê? Então, o Bailey foi uma das maiores transações do futebol.
É verdade. Muito bem, faltando aí 3 minutinhos aproximadamente para a gente encerrar esse bate-bola desta quinta-feira, dia 20. Bate pra gente, Luiz, aí, pelo menos 2 contratações que já estão certas.
A primeira no Vasco, Ribamar.
Ribamar que
Botafogo, Atlético Paranaense. Lembra que um amigo nosso chamava de mistura do Ribéry com o Neymar? Então ele tá no Vasco, foi contratado, pedido técnico Alberto Valentim. Ele tava no futebol japonês, eu acho, alguma coisa assim. Nem sei onde é que ele tá, nem sei pra onde que o Ribamar, não. Ele tava no Pirâmide. Time do próprio time que era do Alberto Valentim lá no Egito. É. Aí foi um pedido do próprio Alberto Valentim, Ribamar, novo reforço do Vasco, fazer boa dupla aí com o Maxi Lopes.
De primeira, tá valendo?
A altura do campeonato tá valendo qualquer coisa. Não
bate mais uma aí pra gente.
O meio-campo Guilherme tá sendo passado do Corinthians para o Bahia. Ele que tava emprestado ao Atlético Paranaense, não vai ficar no Furacão, vai para o Tricolor de Aço.
Bom jogador. Tem que começar a jogar, porque teve uma boa época, caiu muito e tem que voltar a jogar futebol.
Pois é, tá aí então. Olha, a gente tá chegando aí praticamente ao final. Dá mais uma, vai com mais uma.
Tem mais uma que tem muito a ver com o que o Maurício Costa trouxe de informação do Fluminense. Notícia para a torcida do Grêmio. O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, descarta negociar Marquinhos Gabriel com a equipe gaúcha. Segundo ele, chance zero do Marquinhos ir para o Grêmio. O que vai bater diretamente com aquilo que o Maurício falou.
E o Cavalieri acertou com o Botafogo?
Acertar com o Botafogo, vai aproveitar aí essa convocação. Provável convocação do Gatito Fernandes para a seleção paraguaia, Diego Cavalieri de Clube Novo.
Bom goleiro?
Bom goleiro. E pena que estava muito tempo sem jogar. Passou um ano sem jogar.
Essa que era
sem jogar.
Bom, tá aí então. Gente, Mário Silva, obrigado pela sua participação. Valeu.
Um abraço.
Carlos Borges,
muito
abraço, obrigado pessoal. Também pela sua participação. E a você também, Luiz Ferreira, pela participação. E a gente, né, vai encerrando esse nosso Bate-Bola Nacional de hoje, que está chegando aí ao fim. A equipe de esportes da Rádio Nacional volta às 5 horas da tarde com o programa No Mundo da Bola, ou durante a programação da emissora, a mais querida do Brasil. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanharam, super legal. Nós tivemos aqui hoje, né, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, na central técnica, o Rafael Espíndola. Tivemos a participação do Mário Silva, do Carlos Borges e a minha apresentação, eu, Jorge Ramos, que estou aqui à frente hoje e amanhã desse nosso Bate-Bola Nacional, que cabe bem lembrar a você que nós temos aí um Bate-Bola que começa agora ao 12:30 e vai até a 13:00, né? Então, tá aí esse nosso encontro, então. Então, valeu, pessoal. Uma boa tarde a todos, uma boa noite e até amanhã. Vem aí, mais uma edição do Repórter Nacional. Jorge.